E hoje no CBN Saúde, nós vamos falar de pessoas que têm que controlar a alimentação, estão aí no distanciamento social, isoladas em casa e às vezes cometem excessos. Tem muita gente cometendo excesso, inclusive, se alimentando muito em casa. Mas e quem tem diabetes? Como é que funciona isso? Além do que, o diabético está no grupo de risco. Para falar um pouco sobre este tema, eu converso com a nutricionista Camila Battaglini, que está aqui conosco. Camila, antes de mais nada, bom dia e agradeço a sua presença aqui no CBN Saúde.
Bom dia, Gilson, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite.
Bom, a minha primeira pergunta é o seguinte, tem muita gente em casa comendo muito, tá? E algumas pessoas voltam e meio estão conversando com alguém que está fazendo home office, está em casa, né, no isolamento social, pessoas até de mais idade, e falam assim, ah, eu nunca comi tanto como agora, né? A gente tem que tomar cuidado, Camila, principalmente quem tem diabetes, por exemplo.
Com certeza, né? A gente tem que tomar cuidado, porque o que acontece? As pessoas, elas estão nesse momento com a questão da ansiedade muito maior, né? Então, assim, a gente já, mesmo antes do coronavírus, a gente já tem uma questão de estresse que a gente vive aí todos os dias e agora aumentou. E com essa questão da ansiedade, a pessoa acaba descontando na comida, né? Então, principalmente porque fica mais tempo em casa, a pessoa quer ficar comendo ali o tempo inteiro. Né? E a gente tem que pensar que o nosso estado nutricional, então o momento que a gente se encontra, ele é fundamental para que a gente possa lidar com o vírus caso a gente seja contaminado. E não só com o coronavírus, né? A gente fala disso porque está mais agora no momento, mas em questão em todas as doenças. E aí, principalmente o diabético, que ele é um grupo de risco, né? Então, por quê? Porque o diabético, ele tem uma inflamação crônica, que a gente fala. Então, o corpo dele, ele está inflamado. Com isso, ele vai ter uma resposta imunológica mais deficiente, se ele pega tanto o coronavírus, quanto uma gripe, né, quanto qualquer outra doença. Então, é fundamental que, principalmente, as pessoas que estão no grupo de risco tenham esse cuidado maior com a alimentação.
Alimentação e as pessoas. Claro que cada um de nós tem um organismo diferente, né? A gente tem características próprias, claro que também não é aquela coisa assim, cada um é um, mas a gente tem características em relação ao organismo que envolve alimentação. A gente tem que conhecer um pouco mais a gente para saber até onde a gente pode ir com a comida, com a alimentação?
Sim, é fundamental esse processo de autoconhecimento, né? Porque assim, tem o geral que a gente fala para todo mundo, mas cada indivíduo é único, então o que às vezes faz bem para mim pode não fazer bem para você. Né? Mas assim, o básico é o que a gente sempre fala, é comer comida de verdade. Né? Então a gente esqueceu um pouco essas nossas raízes da comida mesmo e a gente passou a consumir muitos industrializados. E é aí que mora o perigo, né? Nesses industrializados a gente vai ter muito açúcar, vai ter muito sódio, vai ter muitos compostos ali naqueles alimentos, né? Conservantes, corantes, que o nosso corpo não reconhece como sendo um alimento. E isso vai ocasionar muitos problemas.
Ou seja, é hora da gente usar a cozinha em casa e fazer as coisas em casa.
Exatamente. Aproveitar, né, até esse momento para quem está em casa, para voltar a utilizar a cozinha, né, conhecer os alimentos, fazer escolhas mais saudáveis.
Agora eu queria ficar um pouquinho, Camila, na questão da diabetes. Né? A gente sabe que tem muita gente que tem, mas a diabetes não é uma doença padrão. Tipo, toda a diabetes é igual. Como é que funciona isso? Como é que a gente pode entender o diabetes? Como é que a gente pode entender a alimentação conforme o grau da diabetes que você tem?
Isso, então a gente tem o diabetes que a gente fala quando ele está compensado ou descompensado. Então o compensado é quando a pessoa consegue controlar, porque o diabetes ele não tem cura, né? Porém, por isso que a pessoa precisa de um controle. E aí a gente tem vários níveis, porque se a pessoa já descobre no começo, já começa com o tratamento, com a alimentação, ela consegue manter esse diabetes controlado. Porém, como o diabetes é uma doença silenciosa, muitas vezes a pessoa não percebe que ela está com a doença, e aí quando descobre já está num nível muito avançado, que muitas vezes tem até que fazer uso de insulina. Né? Então, aí também já chega num ponto mais complicado. Então, por isso que é sempre importante fazer os exames de prevenção, porque quanto antes você descobrir, melhor é o tratamento. E aí o tratamento vai ser para a vida inteira. Né? A gente tem a medicação para auxiliar, que o médico passa, mas a alimentação ela é fundamental nesse processo de controle.
Tá aquela coisa do diabético que fala assim, ah, eu estou tomando meus medicamentos, eu não tenho que ficar preocupado com a alimentação. Não tem nada a ver, quer dizer, você tem que continuar a fazer o seu tratamento, mas tem uma alimentação que tem que ser acompanhada paralela a isso.
Com certeza, né? O medicamento ele auxilia, porém, se a pessoa não tiver uma alimentação adequada, ela vai piorar cada vez mais, mesmo com o medicamento. E aí ela pode chegar em um nível que realmente não vai ter mais o que fazer, né?
Aí tá, a gente tá num momento que tá muito parado, né, em casa. A gente não tá, muita gente não tá conseguindo sair nem para fazer uma caminhada, por mais que tem gente fazendo também, né? Aquela coisa do diabético, a gente sabe que a diabetes pode dar alguns desdobramentos nisso. Além da alimentação, exercício físico.
Isso, o exercício físico, ele é fundamental. Então, assim, tanto para a questão do diabetes, né, quanto para qualquer outra doença, é imprescindível que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, não só com a alimentação, mas como você falou, atividade física, o sono, a questão de estresse. Então, tudo isso, né, é um conjunto de fatores que leva a uma melhor qualidade de vida do diabético.
Agora, fala um pouquinho de alimentação. Como é que eu posso gerenciar uma boa alimentação, se eu tenho diabetes? Como é que eu posso também fazer dessa alimentação a forma de prevenir contra a Covid-19?
Então a gente fala muito na questão do uso de frutas, verduras, né, arroz, feijão, e como eu te falei, a gente tem que pensar na comida mesmo, né? Então a gente fala de vitamina C, que está ali nas frutas cítricas, a vitamina D, né, que no momento fica mais difícil a gente conseguir, porque a gente consegue pela exposição ao sol, então muitas vezes é necessário suplementar essa vitamina, né, para que a gente tenha uma melhora aí. E a questão dos vegetais é, assim, fundamental, né? Porque nos vegetais que a gente vai ter os antioxidantes, os micronutrientes, que são os responsáveis por auxiliar todo o metabolismo do nosso corpo e auxiliar na questão imunológica. Então, assim, diminuir o máximo de industrializados possíveis e aumentar o consumo desses alimentos.
Então, quando você fala de vegetais, é aquela coisa, é verdura, legume, você vai ter que partir por verde.
Isso, verduras, legumes,
colorir seu prato.
Prato bem colorido, isso mesmo.
A alimentação que a gente está tendo é muito constante, a gente está comendo o tempo todo, tá? E além do que, eu, por exemplo, estou trabalhando em casa, fica muito perto da cozinha, né? Para te falar bem a verdade, você tem que tomar cuidado com isso. Como é que a gente administra um pouco essa alimentação? Tem aquela coisa de horário? Alguns falam, você tem que comer somente nesse horário. Tem aquela coisa de comer um pouco a cada hora. Como é que seria a melhor forma de você gerenciar a alimentação durante o dia?
Tá, então, o que a gente fala muito hoje em dia, né, é o comer quando sente fome. E para isso, a gente não precisa, por exemplo, de ter um horário programado, né? Porque antes se falava muito na questão do comer de 3 em 3 horas. E isso a gente sabe que já não vale mais. Então, o interessante é a gente comer quando tem fome. Aí tem gente que fala assim, mas se eu comer quando eu tenho fome, eu vou comer o tempo inteiro, né? Mas a questão é assim, você se conhecer e você comer a comida certa. Então, se você comer um prato bem nutritivo, cheio ali de frutas, de legumes, né, de vegetais, de folhas, com um pouquinho de azeite, né, algumas sementes ali de girassol. Então, você vai estar nutrindo o seu corpo. Se você comer uma comida de verdade, que a gente fala, você não vai ter fome rapidamente, né? Você vai demorar um pouco mais, porque o seu corpo ele vai estar saciado. Agora, se você estiver comendo bolo, pão, bolacha, esse tipo de alimento, com certeza você vai comer e daqui a um tempo você vai estar com fome de novo, porque esses alimentos não são nutritivos. Então, você não nutriu o seu corpo e logo você vai ter fome de novo. Então, é muito importante que a gente reconheça esses sinais de fome e de saciedade, que a gente vai perdendo ao longo do tempo, justamente por questões de, eu tenho que comer em determinado horário, eu tenho que comer, né? A gente fica o tempo inteiro pensando em comida. E esse tempo inteiro pensando em comida faz com que a gente coma mais. Então, aí entra também a questão de controle de ansiedade, né? Então, quando sentir aquela fome, primeiro você para, toma uma água, porque até às vezes a sede é confundida com a fome, né? Então, respira ali, faz uma meditação para você realmente ver se aquela hora você está tendo fome ou se é uma questão mesmo de ansiedade.
Eu tenho um ouvinte aqui, é o Michel, ele está perguntando, né? Aí eu queria ver se você... Eu não conheço o termo, mas talvez você como nutricionista entenda. Ele quer saber se a iombina, é isso? Se ela é boa, se ela é realmente boa para emagrecer, se tem alguma na prática, alguma fórmula de emagrecer.
Então, é muito comum, né, que as pessoas queiram fórmulas de emagrecimento. Na verdade, assim, medicamentos a nutricionista não pode prescrever, né? Quem prescreve medicamentos é realmente só com o médico. Mas o que a gente fala na questão de emagrecimento é comer comida de verdade, é fazer atividade física, né? E aí, depois que a pessoa já estiver fazendo esse básico, a gente pode pensar, às vezes, em alguma suplementação e aí ter um acompanhamento de um endócrino junto para, caso necessário, fazer o uso de algum medicamento também.
Ó, a Ruth, o ouvinte, pergunta assim, carboidrato e diabetes. Alguns médicos, acho que ela está falando do médico dela, carboidrato cortar tudo, né? Não comer massa, não comer pão. É isso mesmo? Tem que radicalizar ou dá para você ponderar? Como é que funciona isso?
Não, então, a questão dos carboidratos é o seguinte, né? Quando a gente fala em carboidrato, não dá para a gente generalizar. O diabético, ele vai ter uma dificuldade, digamos assim, no metabolismo de carboidratos, né? Por isso que a gente tem que reduzir. Mas, principalmente, a redução de carboidratos refinados, que são farinha, açúcar, né? Aí entram as massas, os bolos, os pães e todos esses alimentos farináceos que a gente fala, né? Farináceos e açucarados. Agora, quando a gente está falando aí de uma fruta, de uma mandioca, de um arroz, a gente pode sim fazer o consumo, desde que a quantidade seja adequada.
Existe aí a gente tem que saber dosar, é isso?
Isso, sempre a quantidade é que vai mandar.
Quando a gente fala da alimentação do diabético, aí quero aproveitar um pouco essa questão do carboidrato, existe uma questão também de horário para alimentação. Aquela coisa de você comer um pouco antes de dormir, você falou do sono, a importância de ter um bom descanso. Uhum. Alimentação e repouso. Qual é o momento que a gente tem que comer o quê conforme vai chegando a hora de dormir?
Tá, então assim, ó, o ideal é que a gente coma pelo menos 2 horas antes do horário de dormir. Então, por exemplo, se eu vou dormir às 10 horas da noite, é ideal que eu coma, né, o meu jantar seja ali até no máximo às 8 horas, para que dê tempo de eu fazer a digestão e eu consiga dormir sem estar sentindo aquele, né, o estômago pesado, e isso vai interferir no meu sono. Então, pelo menos assim, 2 horas antes e fazer uma refeição um pouco mais leve, né, no momento do jantar.
Aquela alimentação ponderada que você fala, aí tem uma coisa importante, né? Muita gente fala de suplementos. Inclusive, tem aqui a Maria Sueli, falou o seguinte, e os suplementos em pó? Isso é bom para a pessoa, não? Como é que funciona isso?
Então, aí depende qual suplemento que ela está falando, né? Porque quando a gente fala em suplementação, é assim, a gente, por exemplo, quando eu elaboro um cardápio para a pessoa, eu vejo ali tudo que eu vou conseguir pela alimentação. Se eu tiver algum mineral, alguma vitamina que esteja faltando, ou se ela tiver alguma condição, né, alguma doença que necessite de uma suplementação, aí eu posso entrar. Mas, primeiramente, a gente pensa nos alimentos. Então, né, todos os tipos de vitaminas e minerais a gente consegue com a alimentação. O que a gente não conseguir, a gente faz a suplementação. Que daí são aquelas fórmulas, né, que a gente manda manipular.
Agora, trocar alimentação por suplemento, não?
Não, de jeito nenhum. A comida vai ser sempre a número um.
Nessa questão que a gente está tendo agora, e voltando a falar da questão do diabético, né, a gente sabe que a diabetes tem vários níveis. Muitas pessoas, por exemplo, acabam tendo na alimentação, mesmo que muito ponderada, um pouco desregrada em relação à vida que as pessoas estão levando. Como é que a gente pode criar, e aí como é que é o papel do nutricionista, para criar um cotidiano e um cardápio adequado? Porque a gente sabe que a gente é acostumado, tem a tal da mania, né? Você como Sim. nutricionista sabe que é difícil tratar uma pessoa que tem hábitos. Às vezes a família tem o hábito e o diabético não pode ter mais.
Sim,
de repente exatamente. Ele vai ter que ter uma alimentação diferente da família. Como uhum. é que a gente tem que criar uma sintonia entre o que o diabético precisa, que não é a restrição que é para a família dele, que é a restrição para ele. Como é que a gente convive com isso?
Uhum. Então, é justamente isso que você falou, é a questão de hábitos, né? Então, principalmente, né, no diabetes, ele é uma doença do estilo de vida. Então, são hábitos que a pessoa teve ali a vida inteira e, às vezes, com 40, 50 anos, ela tem que mudar isso. E por ser justamente uma doença silenciosa, a pessoa, às vezes, não vê essa necessidade de mudança, né? Mas o meu papel como nutricionista seria explicar para a pessoa toda a condição que o organismo dela está passando, e por que que ela precisa que a alimentação dela seja mudada, né? E aí, se a gente conseguir que dentro dessa família todo mundo mude os seus hábitos, aí eu já consigo uma coisa, né, melhor ainda, porque aí as pessoas que estão convivendo ali, que poderiam às vezes chegar também a ter o diabetes, podem não chegar nessa condição. Então a pessoa ela tem que criar a consciência de que os hábitos dela vão influenciar no desenvolvimento da doença e na qualidade de vida, né? Não é fácil mesmo mudar os hábitos, essa é a questão mais difícil, né, nessa doença, mas a gente tem que tentar criar consciência mesmo e ir fazendo aos poucos, né, tentar encaixar na rotina da pessoa um cardápio que ela consiga fazer e ir fazendo as mudanças aos poucos e não bruscamente, né, de um dia para o outro, já tirar tudo que ela come ali. Então, a gente vai tentando readequar isso para que ela vá se acostumando ao longo do tempo até que isso seja um hábito, né, até que esse hábito esteja na vida dela e ela consiga a mudança definitiva.
Ou seja, uma pessoa na família com diabetes significa que todo mundo vai ter que incorporar um pouco a doença. Não vira tortura para a pessoa, né?
É, verdade. Porque principalmente ali quando a gente tem criança, né, é mais difícil, porque aí tem a criança tem mais vontade. E eu sempre falo, né, se você não pode comer, se você não quer comer alguma coisa, não tem essa coisa em casa. Porque senão você fica mais apto ali a pegar, né, a comer.
Passa a pessoa com chocolate na sua frente, você fica...
Ah. É complicado.
Agora, Camila, deixa eu fazer... A Maria Sueli, que falou daquela questão dos suplementos, ela citou dois. Ah. Ela colocou um suplemento chamado Nutren, sustagem. E ela queria a sua opinião sobre isso.
Ah, tá. Então, esse tipo de suplemento, ele vem, assim, como uma forma de substituir uma refeição, né? Mas é como eu falei... Eu não concordo nessa substituição, porque não tem como a gente falar que um prato de comida ali todo colorido seja melhor, que o suplemento, na verdade, que é um pó ali que a gente vai misturar, seja melhor do que um prato colorido cheio de comida, que vai me dar muito mais sustentação, que vai me dar muito mais nutrientes, né? Então, assim, às vezes, né, uma vez ou outra que eu não consegui me alimentar por algum motivo, aí eu tomo esse suplemento, tudo bem. Mas não que isso seja um hábito, né? Não que eu troque um prato de comida por um suplemento em pó.
Aquela coisa de procurar um profissional antes de tomar qualquer atitude como essa, né? Se orientar. Isso.
Porque hoje em dia a gente tem muita informação, né? Então a internet está cheia e às vezes a pessoa lê uma coisa aqui, uma coisa ali e fica meio perdida mesmo. Então é ideal que busque informações em fontes seguras, né? Você também sabe, como jornalista, que a gente tem aí tanta informação que a gente não sabe mais em que acreditar. E com alimentação é desse jeito também, né?
Camila, para fechar nossa conversa, qual é a dica que você dá para quem está passando por essa fase, está preocupado com a saúde em casa, tem as pessoas que estão em isolamento em casa, que não estão saindo? Como é que você fecharia a nossa conversa dando uma orientação para essas pessoas?
Tá, então acho que a minha orientação é: comam comida de verdade, façam alguma atividade física, mesmo que em casa, né? Se alguém mora em prédio, fazer ali subir umas escadas, colocar algum vídeo no YouTube, fazer alguma coisa assim. E cuide da sua saúde emocional, porque isso é o mais importante, né? A gente estando com a saúde emocional em dia, a gente consegue fazer melhores escolhas alimentares, né? Então, aproveitar esse momento em casa para ir para a cozinha, para comer coisas novas, fazer ali os vegetais de várias formas diferentes, para que você encontre esse equilíbrio, né? Para que você mude os seus hábitos, aproveitar esse momento para fazer essa mudança de hábitos.
Ou seja, faz despertar em você o chefe que você é e vai para a cozinha e faz coisas feitas por você e saudáveis.
Isso mesmo. E abandone os pacotinhos, as caixinhas.
Camila, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Obrigada, eu.
Eu conversei com a nutricionista Camila Battaglini e ela falou um pouco sobre alimentação para diabéticos em especial, mas de uma forma geral, para a gente que agora está em casa, nesse isolamento social, ela relata a importância de você frequentar sua cozinha, fazer sua própria comida, evitar os industrializados e fazer exercício, cuidar da saúde.